e também de acelerar a dupla transição verde e digital, fomentando a inovação e a resiliência industrial. Mas o crescimento, Sr. Primeiro-Ministro, não pode ser um fim em si mesmo. Ele deve traduzir-se em coesão social e convergência real entre países e regiões da União Europeia. Competitividade, sim, mas ao serviço do bem-estar de todos os cidadãos e do desenvolvimento equilibrado do espaço europeu. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, perante todos estes desafios, da guerra à crise humanitária, da defesa comum à economia global, da inovação aos fluxos migratórios, a resposta de Portugal só pode ser uma, 40 anos depois da subscrição do Tratado de Adesão. Mais Europa, sempre mais Europa, mas também melhor Europa, sempre melhor Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Torres. Agradeço também as questões que coloca e aproveito para dar aqui alguns elementos sobre a posição do Governo e aquilo que temos feito relativamente à questão da Palestina. Sabe que a posição do anterior e do atual Governo tem sido a de manter uma avaliação permanente sobre a possibilidade do reconhecimento do Estado da Palestina, num contexto em que a nossa filosofia, que aliás vem dos governos anteriores também, é a do reconhecimento dos dois Estados. Nós, durante este ano e um mês, um ano e dois meses de exercício de funções, já tivemos a ocasião de votar a favor à admissão da Palestina como membro permanente de pleno direito nas Nações Unidas, já decidimos proibir a exportação de armas para Israel, coisa que não tinha sido feita pelos governos que nos antecederam. Condenámos os atentados de 7 de outubro, exigindo a libertação dos reféns do Hamas e o reconhecimento do direito à legítima defesa de Israel. Condenámos a expansão dos colonatos e expusemos a nossa preocupação com a situação na Cisjordânia. Condenámos o uso excessivo da força em Gaza. Defendemos sempre um cessar-fogo imediato e a denúncia da catástrofe humanitária que se vive e que é, de facto, inaceitável. Criticamos a posição do governo israelita de declarar o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, persona non grata, coisa que, aliás, fiz também no âmbito do Conselho Europeu. Apoiámos sempre todos os esforços diplomáticos para que se pudesse alcançar um cessar-fogo duradouro e se pudesse efetivamente abrir caminho à solução dos dois Estados, e estivemos na proposta, com uma proposta na União Europeia, juntamente com a Grécia e a Dinamarca, para um reforço do apoio à capacitação da autoridade palestiniana, que é, aliás, uma tarefa à qual temos dado particular atenção no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Dito isto, evidentemente que neste caminho de avaliação permanente, nós temos estabelecido parcerias e contactos com outros governos europeus e a nossa posição é que se deve garantir um efeito útil desse momento de reconhecimento. E há, como sabem, condições que é preciso salvaguardar. Eu quero aqui destacar algumas que para nós são relevantes. Em primeiro lugar, é preciso salvaguardar que a autoridade palestiniana efetivamente abre e garante a oportunidade de proceder a uma libertação segura dos reféns que têm na sua posse. Em segundo lugar, o Hamas, exatamente. Em segundo lugar, que haja, e para isso também as nossas diligências de capacitação, reformas internas por parte da autoridade palestiniana com vista a poder perspectivar-se no médio prazo a realização de eleições presidenciais e eleições legislativas, haver a desmilitarização do Estado e cabendo naturalmente neste contexto a sua segurança externa a missões de proteção internacional, o desarmamento do Hamas ou de qualquer outro movimento ou força de cariz político que tenha o mesmo enquadramento, e o reconhecimento por parte da autoridade palestiniana do Estado de Israel. Estas são condições que, uma vez garantidas, uma vez salvaguardadas, acho que vão abrir a possibilidade de que esse reconhecimento se possa efetuar, se possa efetuar também num quadro de concertação estratégica à escala europeia, que não seja individualizado, que não seja uma corrida para ver quem chega à frente. Não é o nosso estilo. Nós somos tradicionalmente um país, e por isso temos, e Vossa Excelência aqui também o enunciou, na nossa diplomacia, a influência, a capacidade de persuasão e de aproximação que é reconhecida. Isso faz com que nós estejamos mais preocupados em estabelecer pontes, parcerias e resultados de convergência e não tanto em fazermos números para aparecer mais nas notícias, mesmo que sejam nas notícias internacionais. E assim continuaremos. Creio que este é um posicionamento que corresponde à nossa.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal, que a mesa queria apenas anunciar que se encontram nas galerias alunos e professores da Escola Básica de Pena Maior do Conselho de Passos de Ferreira. Tem então a palavra o Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Portugal celebrou recentemente 40 anos da sua entrada na CEE. E tanto eu como o Sr. Primeiro-Ministro concordaremos que o percurso que fizemos nesta comunidade, hoje União, foi extraordinário. Graças à CEE, Portugal reformou-se, abriu os seus mercados, moderou-se politicamente e construiu uma democracia moderna. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, fica-se ainda com a sensação que estas conquistas não bastaram para convencer os governos portugueses de que agora Portugal é e deve ser responsável pela construção europeia. Não apenas como participante, mas como líder nas discussões que vão moldar o nosso futuro comum. E durante décadas, sucessivos governos habituaram os portugueses a ver a Europa como um lugar distante de onde chegam muitas coisas. Primeiro o dinheiro, que é sempre bem-vindo. Depois vêm as ideias e nem todas são apreciadas. E por fim vêm os desafios, mas esses são raramente connosco. E nos últimos meses surgiu um novo conflito comercial. O nosso contexto geopolítico piorou e a Europa percebeu que finalmente que a sua segurança terá de depender, em primeiro lugar, de si mesma. A Europa percebeu também que não basta regular o que não produz. E que só com crescimento económico e uma verdadeira agenda de competitividade é que a Europa contará para alguma coisa no plano internacional. E a defesa da democracia, aqui e fora da Europa, também depende da nossa capacidade económica. E hoje precisamos de resultados rápidos, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, em áreas como infraestruturas críticas, na defesa e no progresso científico e tecnológico. Mas tudo isto exige investimento e o investimento exige escolhas. E até agora fingimos que era possível fazer tudo. Alargar a União, não tocar nos fundos de coesão, manter todos os programas intactos, investir em defesa e ainda competir globalmente. E Portugal tem contribuído para essa ilusão e quando chega a hora das decisões difíceis, a culpa é da Europa. Sr. Primeiro-Ministro, enquanto membro do Conselho Europeu, é também sua responsabilidade enfrentar estes dilemas. O relatório Draghi falou em 800 mil milhões de euros em investimento público e em privado adicionais em todos os setores da economia. Hoje, isto foi há um ano, hoje a Comissão Europeia fala em 800 mil milhões de euros, mas só para a defesa. E vamos precisar de buscar esse dinheiro em algum lado. E mesmo a propósito, começa-se a discutir agora o próximo quadro financeiro plurianual para a partir de 2027. E fala-se de uma reforma da política agrícola comum, um terço de todo o orçamento europeu. E enquanto países como a Suécia e a Dinamarca admitem apoiar reformas sérias, o ministro português da Agricultura já se pronunciou em maio e disse que na política agrícola comum não se mexe. Sempre que se fala em cortes ou na reformação da despesa, o governo português entra em apuros. Afinal, não se pode mexer em nada. Pois se neste terço do orçamento europeu não se mexe, diga-nos então, nos outros dois terços, onde é que vai a Europa buscar o dinheiro? Qual é a posição do governo português sobre o financiamento de todas estas prioridades? É a criar mais dívida para os europeus e para os portugueses? É a criar mais impostos europeus? Irá o Governo assumir uma posição ou esperar que outros, dentro ou fora da Europa, decidam por nós? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Teixeira, pelas questões que coloca, que nos remetem mais uma vez para a questão económica, que eu acabei por não responder na pergunta anterior, mas entendi que também era importante clarificar a posição do Governo sobre a questão da Palestina, e porque já o tinha feito também nas perguntas precedentes ao Partido Social Democrata. Mas deixe-me dizer-lhe que a questão é muito pertinente em vários domínios. Em primeiro lugar, já agora também, já me tinha sido colocada a questão pelo Chega, relativamente ao alargamento e às consequências que o alargamento sempre tem na dinâmica institucional, no funcionamento da União e também no próprio financiamento. Eu acho que nós temos de fazer justiça também à nossa participação, à nossa adesão, a que aliás se referiu por invocação dos 40 anos. Se nós nos fecharmos e fecharmos a Europa com o temor de que os seus novos membros podem tirar oportunidades, podem tirar financiamento, nós estamos basicamente a reconhecer que não merecíamos ter entrado neste projeto. Porque seria assim também que nós teríamos sido impedidos de o fazer há 40 anos atrás e teríamos sido impedidos de ter o acesso ao financiamento que Vossa Excelência aqui referiu e que nem sempre é verdade. Eu disse isto há poucos dias, no dia 12 de junho, nem sempre foi bem aproveitado. Nós já devíamos estar, do ponto de vista da nossa convergência com o nível de desenvolvimento europeu, num estádio muito melhor do que aquele que estamos. E bem sabemos que a trajetória de países que entraram em 2004, praticamente 20 anos depois de nós, foi muito mais acelerada do que a nossa nestes 40 anos. E nós temos de fazer essa introspeção, essa autoavaliação, porque eu não quero um Portugal de mão estendida eternamente na Europa, cujo objetivo é apenas sempre negociar mais milhões num determinado contexto de acesso a um fundo, seja ele de que natureza for, incluindo fundos de coesão. Nós temos de lutar por um Portugal que crie riqueza suficiente para ser contribuinte líquido da União Europeia. Eu sempre defendi isto. E não me parece que seja um sonho inalcançável. É um objetivo muito ambicioso? É. Será demorado? Será, sim senhor. Mas é para isso que também serve este projeto. E eu digo-lhe isto porquê? Porque dentro das fontes de financiamento a que aludiu, tenho sustentado que os países devem ponderar a possibilidade de terem comparticipações maiores do que aquelas que têm, devem ponderar isso para termos um financiamento público mais robusto e devemos estimular o financiamento privado. Nós temos mesmo de ser capazes de ter a União Bancária e a União do Mercado de Capitais. O dinheiro europeu é investido no mercado de capitais americano. Nós estamos a financiar a economia americana, para a economia americana ter mais capacidade produtiva, para depois nos vir impor tarifas, para depois nos vir impor regras de mercado com as quais nos temos que confrontar. E nós nem nos apercebemos na Europa que somos nós que financiamos grande parte deste projeto económico. Portanto, eu defendo, e é esse o caminho que a Europa quer trilhar, mas reconheço, aí tenho que lhe dar razão, reconheço que os anos vão passando e há poucos avanços. Eu já registei várias vezes, e aqui reitero rapidamente, estive aí sentado, mais ou menos nesse sítio, isto agora mudou um pouco, e 10 anos depois de regressar aqui, verifiquei que nestes dois pontos estamos exatamente mais ou menos na mesma do que estávamos há 10 anos atrás. Quanto ao quadro financeiro plurianual, falaremos oportunamente disso.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Pelo LIVRE tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros. A principal barreira que a Europa tem de ultrapassar para poder reclamar o lugar que é seu, justo no mundo que está em incerteza e em convulsão, e ter uma palavra a dizer na globalização, é, em primeiro lugar, superar a ilusão da sua própria pequenez. Eu ouvi a intervenção anterior do deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal, e fiquei surpreendido com as autolimitações impostas ao discurso. Como é que a Europa pode fazer face a tantas prioridades? Bem, senhor deputado, a Europa autoimpõe-se um limite de 1% do PIB no seu orçamento. Se formos comparar com o que é um orçamento de regiões análogas, nós vemos que